dia, boa tarde e boa noite, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e esse aqui é a segunda parte do episódio 10, que é o especial referente aos 10 episódios publicados, né? Agora, com o caso do Carlinhos. O caso anterior foi o da Ana Lídia, pra quem quiser ouvir um pouco sobre ele, né? O episódio já tá disponibilizado nas plataformas. E o próximo, o terceiro, né? E último caso, vai ser o do Marco Aurélio, tudo bem? Dito isso, vamos para o caso. Um ponto que eu gosto de priorizar sempre, já de início, é que a intenção do podcast em nenhum momento é soar desrespeitoso, nem perante as vítimas, ou familiares, ou qualquer envolvido. A gente tá aqui apenas para ter um diálogo com base, principalmente no respeito, sobre casos criminais. Isso inclui qualquer consequência na sociedade, possível explicação psicológica, se tiver, óbvio, e qualquer teoria também, né, dos ocorridos. Mas em nenhum momento a gente deseja soar desrespeitoso com ninguém. Eu cito isso porque eu entendo que conversar sobre crime é um assunto sensível, que gera muito desconforto e que as pessoas elas têm meio que um receio de comentar, mas a última coisa que eu desejo é realmente soar desrespeitosa aqui. Toda a intenção é só conversar sobre os crimes, mas sempre mantendo a linha do respeito. Carlos Ramírez da Costa era um menino brasileiro da zona sul do Rio de Janeiro de apenas 10 anos, sendo um dos filhos mais novos entre 7 crianças do proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, o João Melo da Costa, e da dona de casa Maria da Conceição Ramírez da Costa. Mais conhecido como Carlinhos, o garoto tinha cabelos loiros e cacheados e era descrito por quem o conhecia como um pequeno anjo, principalmente por conta da sua aparência. Todo o caso ocorreu em 1973, quando o Carlinhos foi sequestrado da sua própria casa. A maior pista que foi deixada para trás, com a possibilidade de resgatá-lo com vida e bem, né, foi um bilhete de resgate que foi deixado pelo seu raptor. Mas, no entanto, o caso ele permanece insolúvel e o menino jamais foi encontrado. Por volta das 8 horas da noite do dia 2 de agosto de 1973, o Carlinhos se encontrava assistindo a novela das 8 com a sua mãe e os seus irmãos mais velhos na sala da casa em que moravam. Os irmãos presentes no local naquele momento eram a Vera Lúcia, de 15 anos e mais velha entre todos eles, a Carmen, de 14, o Eduardo, de 13 e o João, de 11. Segundo a mãe do menino, enquanto eles estavam assistindo a novela, ocorreu um corte de energia, o que deixou a casa às escuras. Na tentativa de entender o que aconteceu, a Vera Lúcia foi até a porta para ver se a luz tinha caído apenas na casa deles, ou se era na rua inteira, já que estava chovendo naquele dia. E se fosse só na casa deles, era só ela ir até a caixa de luz para ver se conseguia ligar novamente. No entanto, ela foi abordada por um homem armado que a segurou e entrou dentro da residência. A família relatou que ele trancou todos dentro do banheiro e pediu pela criança mais nova, apenas falando que não faria mal ao menino e o levando junto consigo, deixando para trás o bilhete de resgate. O pai do Carlinhos não estava na casa naquele momento, mas ele chegou bem após tudo ter ocorrido, e conseguiu ainda ver o sequestrador indo embora com o Carlinhos. O João chegou a correr atrás do sequestrador juntamente de um de seus funcionários, o Abel Alves da Silva, até um matagal. Mas eles acabaram perdendo o homem de vista e indo até a polícia militar para denunciar o sequestro do filho. O bilhete que o sequestrador deixou na residência continha diversos erros de português, além de ter sido escrito em letra de forma e um pedaço de papel de caderno comum. O valor solicitado no resgate era de 100 mil cruzeiros, o que equivale atualmente mais ou menos a 368 mil reais, que deveria ser entregue até o dia 4 de agosto. Mesmo sendo proprietário de uma farmácia, o João não tinha o dinheiro necessário para realizar o pagamento do sequestro. Então, várias doações foram feitas pela comunidade na intenção de ajudar a família a conseguir o valor solicitado e recuperar o filho. O que estava escrito exatamente no bilhete era: "Aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Essa importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na rua Alice, cruzando com a rua Doutor Júlio Ottoni, junto a duas placas, no dia 4/8/1973, às 2 horas. Digo 2 horas do dia 4 e lembre-se de que qualquer reação à vítima será liquidada. OBS, depois de ser feito este depósito, deverá seguir em direção ao Rio Comprido e esta carta deverá ser devolvida no ato." Ao serem notificados do caso, o Corpo de Bombeiros e a 9ª Delegacia de Polícia Civil foram até a residência por volta das 9 horas e iniciaram as buscas pelo matagal que o João informou ter perdido o sequestrador de vista. As buscas duraram até o início da madrugada daquele dia, mas elas retornaram assim que amanheceu. No dia seguinte, o bilhete de resgate foi publicado na íntegra pela mídia, o que gerou uma grande repercussão na população. O local estipulado pelo sequestrador estava cheio de policiais disfarçadas que não sabiam exatamente como prosseguir com a negociação pela criança, já que eles não tinham experiência com isso, e também tinha muitos repórteres à procura de ter o acesso a uma cena de negociação em primeira mão ou qualquer outro furo que pudesse vir dessa história. O pai do menino chegou a colocar um pacote com algumas células de 100 cruzeiros por cima de papéis picados sobre uma caixa de cimento, como foi citada no bilhete, exatamente no mesmo lugar, mas nenhum suspeito apareceu no local para fazer a negociação, o que, na verdade, era de se esperar, sejamos sinceros. Afinal, todo mundo sabia que aquilo ia acontecer, então era meio óbvio que o suspeito não ia aparecer. Em primeiro momento, mesmo com as descrições que foram dadas pelas crianças, pelos pais e pelo funcionário do João sobre o sequestrador, não foi feito nenhum retrato falado para ser divulgado na tentativa de identificar o suspeito, o que é considerado um erro, né, das investigações, porque assim não teria como qualquer pessoa na rua conseguir ao menos ter uma impressão de que aquela pessoa poderia ser a culpada. Então dificulta bastante na tentativa de encontrar quem cometeu o crime, né? No dia 4 de agosto de 1973, mesmo dia onde devia ter acontecido a negociação para resgatar o Carlinhos, as investigações policiais foram iniciadas. Os primeiros a serem interrogados pelos policiais foram os diretores da clínica médica Doutor Filizola, que era localizada do lado da casa do Carlinhos e que anteriormente eles tinham demonstrado interesse em comprar a residência da família, o que podia vir a ser uma motivação para o sequestro. O primeiro suspeito a ser detido foi o Kleber Ramos, levando em consideração algumas informações que a irmã mais velha do Carlinhos, a Vera Lúcia, deu para a polícia. O Kleber ele trabalhava como marceneiro na clínica e supostamente teria sido contratado para realizar o crime na intenção de forçar a família a vender o imóvel pelo preço estipulado. O homem foi liberado após 3 dias de prisão, depois solicitar o habeas corpus, que foi expedido pelo juiz Santiago Dantas, da 14ª Vara Criminal, que confirmou o álibi do Kleber Ramos. Após exames realizados pelo perito Carlos Eboli, foi confirmado que o bilhete deixado na casa tinha sido escrito 3 dias antes de todo o ocorrido e que os erros gramaticais foram colocados ali de forma proposital, na intenção de dificultar as investigações. com essa confirmação, a família da criança entrou como suspeita dentro das investigações, já que poderia ser algo premeditado por eles na intenção de conseguir dinheiro. Ao analisar a família, a polícia descobriu que a Maria Conceição usualmente frequentava a sessão de espírita naquele horário em que ela estava em casa e que todo o sequestro aconteceu. No entanto, foi justo naquela noite que ela deixou de comparecer e aí todo o crime aconteceu, o que levantou uma certa estranheza pela coincidência. Além do relato, né, de que ao que a polícia chegou na casa após ser notificada, ela aparentemente estava assistindo televisão sem parecer muito preocupada. Ao ser chamada para depor, o fato da Maria sempre se produzir, utilizando até mesmo perucas para parecer mais bonita, também levantou uma certa suspeita, porque ela parecia também gostar muito da atenção que estava recebendo da mídia, já que sempre se mostrava disposta a aparecer nas câmeras, sorrindo e acenando muito. Um outro ponto que chamou as atenções da polícia para cima da mãe do Carlinhos foi que eles foram informados que ela era pouco cuidadosa com os filhos e costumava gastar dinheiro que ela recebia em bilhetes de loteria ou em roupas apenas para si mesma. O pai do Carlinhos também foi considerado um suspeito por estar em um momento de grande dificuldade financeira, o que teria motivado a montar um falso sequestro para arrecadar dinheiro. De fato, todo o valor arrecadado por doações pela comunidade para conseguir o dinheiro do resgate foi cerca de 300 mil cruzeiros, ou seja, foi muito mais do que o solicitado no resgate. E não se sabe com exatidão o que aconteceu com esse valor que foi arrecadado. Isso eu realmente acho bem suspeito, é bem estranho, e nunca falaram o que aconteceu com o dinheiro, ele só ficou com os pais? Isso é meio estranho, assim. Dá pra entender por que os pais viraram alvos de suspeita. No início de 1974, o assaltante Adilson Cândido da Silva entregou-se para a polícia alegando ser o sequestrador do Carlinhos e ter jogado o corpo do menino pro mar sob o mandato do pai da criança. O pai do Carlinhos chegou a ser preso, mas liberado no dia seguinte com um habeas corpus. No entanto, durante o seu curto período dentro da cadeia, ele foi humilhado, torturado, estuprado e ofendido. 6 meses após o crime ter ocorrido, foi encontrada uma ossada na praia da Engenhoca, um local citado pelo Adilson. No entanto, foi comprovado que não era o corpo do Carlinhos, além de que o testemunho dele foi mostrado falso no meio das investigações. E isso é muito triste, né? Porque mesmo que o pai seja suspeito, ele levante suspeitas, não tem nada que comprove que ele estava envolvido. E ele foi preso e ele passou por algo traumatizante. Muito traumatizante. E até o dado momento ele é inocente, então eu imagino que tenha sido horrível. Se ele é inocente, ele já perdeu o filho, ainda foi preso, foi estuprado, foi humilhado. Deve ser horrível. Horrível mesmo. Toda essa desconfiança, né, que surgiu em torno do casal ocasionou no divórcio dos dois, e essa ruptura veio depois de 19 anos de casados. Eles dois não confiavam mais um no outro e passaram a ter uma visão como suspeita, realmente, um pelo outro. Segundo a Maria, ela desconfiava inclusive da família do agora ex-marido, porque eles ameaçavam ela em muitos momentos, incluindo ameaças envolvendo o Carlinhos. A hipótese do sequestrador ser um conhecido realmente foi levantada pela polícia, porque os 3 cães da família não tiveram nenhuma reação negativa com o invasor, além dele também parecer conhecer a casa, já que ele cortou os fios da caixa de luz que estava numa parte bem pouco evidente da casa. Uma ligação anônima indicou uma casa na Rua Barão de Petrópolis como sendo o primeiro local onde o Carlinhos foi levado para ser mantido em cárcere. Segundo o denunciante, ele teria visto um homem indo em direção ao casebre no dia do sequestro com um menino parecido com a criança. A polícia chegou nesse casebre, no entanto, eles não encontraram nada que indicasse qualquer coisa relacionada ao Carlinhos. O lugar ele estava completamente vazio, sem nenhum móvel, e a única coisa que eles encontraram na casa inteira foi um pacote de velas jogado em um dos cômodos. Uma semana após o sequestro, Ademar Augusto de Fraga Filho, conhecido como Capoeira e ex-agente da Polícia Judiciária, foi posto como um novo suspeito. A motivação do crime seria vingança por um grupo de contrabandistas que teria sido, de certa forma, atrapalhado pelo pai do Carlinhos. No entanto, ele já era procurado pela polícia, acusado de pertencer ao Esquadrão da Morte, que nada mais é do que uma esquadra paramilitar armada dos anos 60, composta por policiais, insurgentes e terroristas, que realizavam execuções extrajudiciais, assassinatos e desaparecimentos. Então ele já era procurado de qualquer forma, mas pensaram que talvez ele pudesse ter alguma conexão com o caso. No entanto, não foi comprovado nada. O contrabandista José Pereira de Brito e o Júlio de Carvalho, responsáveis por terem realizado um sequestro de um menino em 1966, também foram convocados pela polícia para fazer o exame grafotécnico. No entanto, eles também não apresentavam nenhuma ligação. No dia 10, cerca de 7 pessoas, incluindo funcionários da clínica Dr. Filizola e do Instituto Fleming, que também era vizinho da casa do Carlinhos, foram chamados para serem interrogados. Cerca de 2 dias após isso, a secretária da empresa do João Melo e também filha da mulher que foi presa entre as 7 pessoas, a Maria Margarida da Silva, confessou que era a autora intelectual do sequestro. Sua justificativa seria a de utilizar o dinheiro para cobrir um desfalque que ela mesma fez na empresa. Essa confissão posteriormente foi desmentida pelas autoridades. O possível sequestrador entrou em contato pelo número à disposição da população e chegou a marcar um novo encontro para receber a quantia do resgate. Um esquema policial foi montado para lidar com toda a situação, mas ninguém apareceu e também não entraram mais em contato. Tudo isso levou a polícia a pensar que o sequestro, no fim das contas, não foi motivado por dinheiro. Nessa procura para solucionar o sequestro logo de uma vez por todas, um grupo de policiais torturou e prendeu a lavadeira Ranulfa da Silva, na tentativa de fazer ela denunciar o Antônio Costa da Silva, o seu ex-conjugue, que trabalhava na casa do Carlinho junto dela. Apesar de ter a hipótese de se tratar de um crime passional, a polícia também levantou a possibilidade da Ranulfa ser amante do João Melo. Posteriormente, o Antônio foi realmente apresentado como um dos possíveis suspeitos. Vários outros nomes surgiram em meio às investigações como suspeitos, sendo um deles o mecânico José da Silva, que se apresentou na nona delegacia no mesmo dia em que foi chamado. O José estava em uma situação financeira complicada com o João de Melo, devido a ter deixado de pagar uma dívida para o homem. No entanto, não houve nada que pudesse ligá-lo ao sequestro. A Maria da Conceição chegou a apontar para a polícia o Raimundo Pereira Lulu como suspeito, já que esse teria tentado seduzi-lo anteriormente e se frustrado, o que acarretaria em uma motivação para sequestrar a criança. Mas novamente, nada que o ligasse ao crime foi encontrado. E honestamente, na minha opinião pessoal, eu não acho que o cara sequestraria uma criança só porque ele flertou com ela e não teve uma resposta. Mas também tem louco pra tudo, né? Também não dá pra desacreditar totalmente da teoria. O Celso Vasconcelos de Passos e seu cunhado Francisco de Almeida chegaram a ser detidos como suspeitos pelo Celso ter uma dívida de 15 mil cruzeiros com o João Melo. Infelizmente, novamente, não foi uma linha de investigação que levou em algum lugar e nenhum dos dois esteve conectado ao caso. Quando eu fui pesquisando essas coisas, eu vi que, nossa, tanta gente devia, né, ao João. Poxa, era tipo muita gente mesmo que tava devendo pra esse homem. E é, devia ser esse um dos motivos dele ter tantos problemas financeiros, né? Já que ele não recebia um dinheiro de volta com as coisas. Mas enfim, continuando. Quatro anos após o sequestro do irmão, a Vera Lúcia relatou para a polícia que reconheceu o funcionário do pai, Silvio Azevedo, como o sequestrador do menino. No dia do crime, ela afirmou ter sentido um cheiro forte e semelhante aos produtos manipulados no laboratório do pai, o que levantou a suspeita de que Silvio seria o sequestrador e o João tinha sido o mandante, mais uma vez. O Silvio ele chegou a ser condenado na 17ª Vara Criminal por 13 anos de prisão no dia 30 de dezembro de 1985. No entanto, os advogados recorreram e ele foi absolvido. Inclusive, tem uma teoria de que o pai da Vera falava para ela não comentar sobre isso, porque senão ele também seria preso, né? Por ser um possível mandante. Mas eu não tenho certeza dessa informação. A mídia pode ser considerada uma motivação para o caso do Carlinhos nunca ter sido solucionado, já que a divulgação de informações contidas no bilhete foi deveras prejudicial para conseguir lidar com o sequestrador. E possivelmente isso acarretou, né, no sequestrador em questão nunca ter comparecido no local demarcado para receber o valor do resgate. Não tem também como ter certeza se esse foi o principal motivo deles não terem ido, afinal eles tentaram marcar novamente um resgate, mas nunca aconteceu. Mas a mídia, ela é sim culpada por ter feito um escarcéu com o caso do Carlinhos e ter divulgado informações que não deveriam ser divulgadas. Outro ponto que se mostrou um grande problema é que a imprensa não deixava nenhuma informação, seja ela verdadeira ou não, passar sem ser checada anteriormente. Então, sempre publicavam várias informações sobre o garoto e, em sua grande maioria, eram informações falsas, o que foi muito prejudicial para as investigações. Para o jornalista Celso de Martins Siqueira, um dos primeiros que chegou na casa e que acompanhou o caso até o final, a maior suspeita de possível envolvimento era exatamente a mãe do Carlinhos, já que ela exibia um comportamento bem extravagante no decorrer das investigações, principalmente quando a imprensa estava junto, o que era considerado uma atividade um pouco suspeita. Outro jornalista que cobriu o caso foi o Maurício Menezes, e para ele, o caso do Carlinhos pode ser um dos maiores mistérios da crônica brasileira, principalmente porque na época o Brasil estava em plena ditadura militar e havia muitos sequestros de cunho político, mas sequestros que solicitavam resgate sem maiores motivos aparentes, principalmente de crianças, não era algo comum. Então ninguém sabia lidar com isso e todas as informações muito provavelmente foram contaminadas. O inquérito da polícia para apurar o sequestro da criança só foi oficialmente aberto no dia 26 de março de 1977, 3 anos e meio depois de todo o caso ter ocorrido. Anteriormente a essa data, apenas tinha o procedimento investigativo feito pelo Departamento de Polícia. Com esse inquérito finalmente aberto, os policiais ouviram todos os suspeitos incluídos no caso mais uma vez, e a conclusão dele foi divulgada no dia 25 de novembro de 1977. Fechando o caso do Carlinhos após isso. Apesar de todas as acusações, a mãe do Carlinhos continua à procura do filho, mesmo que acredite que ele possa sim já estar morto. Diferente do pai do menino e dos irmãos, que já não possuem mais nenhuma esperança de encontrar o Carlinhos, seja ele com vida ou não. Atualmente, o João ele se casou mais uma vez e agora mora com a esposa no Rio. Já a Maria também continua morando no estado e regularmente recebe visitas de um dos homens que tinha se apresentado anteriormente como possivelmente o Carlinhos, mas foi comprovado que não era ele. Nunca houve nenhum resultado de DNA que indicasse alguém como sendo o Carlinhos, seja um corpo como o encontrado na praia ou o de um dos homens que esporadicamente apareciam dizendo ser o garoto, igual o que ainda visita a Maria da Conceição, que acreditava que podia ser o menino por ter crescido sem conhecer os pais e não lembrar da infância, mas que foi comprovado que não era ele. Até hoje, o caso é um grande mistério da polícia carioca, deixando um sentimento amargo para trás pela impunidade e também pela dúvida que nunca foi embora. Como em todo final de caso, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o ocorrido. E diferente do caso da Ana Lídia, né, que foi o primeiro aqui do especial, esse aqui tem sim o que recomendar. Mas é pouca coisa, tá bom? O caso do Carlinhos, ele virou livro e também virou filme. O livro é do Carlos Henrique Pontes, chamado de Caso Carlinhos, Uma História que Não Terminou. Já o filme foi feito por Victor de Mello, chamado de O Sequestro. E se você também tem interesse e quiser conferir, tem, assim como o da Ana Lídia, né? O caso do Carlinhos também recebeu uma reportagem completa no Linha Direta. Você consegue encontrar no YouTube, o título é realmente Linha Direta, Justiça Carlinhos. De fonte para criar o roteiro do Carlinhos, eu utilizei o site do Wikipedia, a Mumbai Notícias, Cada Minuto, Globo News, Memória Globo e o vídeo da Jaqueline Guerreiro. Nós terminamos essa parte do episódio por aqui, no entanto, ainda tem mais um caso para você ouvir nesse especial, sendo ele o do Marco Aurélio. Então não esquece de entrar aqui na página do podcast e já coloca para ouvir o final do episódio. Siga o podcast no Instagram e na página do Facebook para sempre estar antenado em qualquer novidade. O arroba do podcast no Instagram é Podcast Versus of a Crime. E o nome da página, né, no Facebook é Podcast Versus de um Crime mesmo. Vale lembrar que também tem o blog, onde eu coloco as matérias não só sobre o caso, mas também de outras temáticas. Ele se chama The Enomon Blog, e o link se encontra na bio do Instagram para facilitar, mas caso você esteja ouvindo no YouTube, todos os links eles ficam na descrição. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Nós nos vemos na última parte do episódio, viu? Até mais!